programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora, então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Nuno Marco, como estás?
Bem, obrigado. E tu?
Feliz porque o nosso convidado finalmente tem todo um prémio só para ele.
É verdade, ele já veio aos momentos musicais, já respondeu aos quizzes da morte. Agora, muito mais difícil é aguentar as nossas perguntas super irritantes.
É verdade, é verdade. Mas acho que vai ser bom. Ele traz toda a sua banda, uma família que o acompanha. A parte boa dele já estar aqui agora connosco a esta hora é que ele vai poder ouvir não só uma, mas duas estrofes dedicadas a ele.
É isso. É isso, uma estrofe criada.
E basta
para
olhar para ele e pensar que bom que é, que feliz que eu estou.
É, já ganhei o dia.
Já estou um bocado preocupado.
Olha, desde já baixa as expectativas porque isto vai sair mal.
Ok,
é, okay. É, pronto. Mas é isso,
vamos
que
a
se
isso,
quer,
vamos
okay?
A isso.
Estás pronto?
Sim.
Ora aí. Espera aí, queres?
Eu temia que fosse.
Queres?
Ah, bandido.
Queres pipipi?
Sim.
Queres pu-pu-pu ou um outro som qualquer que tu podes inventar agora?
O primeiro.
O pipipi. Vá, então,
vá,
lá.
Pronto, vá lá, é um pipipi.
Convidado é amigo. Vai.
Pipipi.
Não, lá em cima, meu amigo. Se é para ser pipipi, é com falsete.
É para inovar.
Não.
Pronto, ok.
Esse pipipi seu apenas cadavérico.
Pois foi.
1, 2, 3 e.
Pipipi. Mas obtuso, quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Vi uma vez um filme erótico muito bom chamado Emmanuel. Noutro registro são extraordinários todos os discos do Richie Campbell.
É o maior do reggae em Tuga, posição difícil de atingir. Uma vez quis vê-lo no campo quer, mas neste dia, se bem te lembras, no Marco tínhamos Christmas in the Night no Meia Arena. E por conseguindo foi-me totalmente impossível. E...
Boa.
1, 2, 3 e
programa muito incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Isso é um
agora
bocado
foi,
para
foi
uma ave.
Avisado, foi apenas um papagaio.
Pais. Tem momentos de converseta e números musicais. Cada vez melhor.
Senhoras e senhores, connosco, Richie Campbell. Ei! Pumba!
Muito bem-vindo.
Sim, muito obrigado.
Muito bem-vindo, Richie.
Calma que no Marco agora vai cantar.
Ah, pois é.
Mas tanto o esquema e tudo.
Então canta. Canta, homem.
Yo! In the 876, hear this. You could have stripped all the clothes from me back. You could have taken all the food and the pot. But the feeling you're not selling and no shop. But as long as I have my best friend, the one that I love until the end, you are my best friend. The realest in the world, we don't have to pretend. No best friend, the one that I love until the end, oh my best friend. You and me against the world, and we don't have to pretend. 2 years pass and it feels brand new. All them other girls got nothing on you. Always have your back and you have mine too. You are my love, my babe, my boo. You're always on time. Can't get enough of you. So kind. Take up all the space in my mind. Have to tell the whole world one time. You are my best friend. The one that I love until the end. You are my best friend. The realest in the world.
Taste of your lips.
I don't need anybody but her. From the tip of your nose to the shape of your lips. You are my favorite playground. Have to stay around. Proud to walk beside you when we're out on the town. Never let you down. Never make you frown. I don't want to lose what I found. My best friend. The one that I love until the end. You are my best friend. The realest in the world. We don't have to pretend. No. The one that I love until the end of never say goodbye, bye, 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 bye. Gonna make me cry, 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 cry. But always I go try, 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 try. Believe me, man, I lie, 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 lie. So never say goodbye, bye, bye, bye.
Bem-vindo, Richie Campbell. Aquilo que disse no início deste programa é de facto verdade. Estou muito contente que agora temos um programa inteiro. Porque muitas vezes o que acontece é os convidados musicais, depois já há pouco tempo e falamos um bocadinho menos.
Isso fica
muito, muito para falar. E de facto temos muito para conversar contigo.
Este homem tem muito que contar. Eu devo dizer, eu não me canso de dizer isto. Eu prego isto aos quatro ventos. Eu vi o Richie Campbell, estivemos os dois na mesma noite do Festival True Tales este ano. E eu vi em delírio e deleite a história que o Richie contou. Ele tem uma carreira de comediante stand-up. Os timings, a maneira como ele agarrou todas aquelas pessoas que estavam ali no São Jorge. E tu fizeste um inquérito às pessoas se elas sabiam quem tu eras e se percebiam de Ray.
Exato, exato.
E não havia muitas reações, mas as pessoas adoraram-te. Eu acho que tu conquistaste uma série de novos fãs naquela sala. Eu acho que tu devias ir por aí também. Tu devias ter paralelamente uma carreira no stand-up.
Eu acho que não. Porque.
Não digas isso, aquilo foi maravilhoso. Maravilhoso.
Foi uma experiência diferente. A minha preocupação principal era mesmo essa de saber se as pessoas que estavam lá seria o meu público e se me conheciam e se a minha história ia fazer sentido para aquelas pessoas que estavam ali. Felizmente, não sei se foi porque eu fiz alguns esclarecimentos pelo meio, mas acho que correu muito bem. Estava nervoso como nunca tinha estado para um concerto.
Foi hilariante. As pausas, o suspense que tu criaste na história, tinhas todas as regras do storytelling na cabeça.
Tudo planeado, quer dizer, há anos.
Sim.
Não deixa de ser engraçado. Imagina, tu num palco, ok? Há coisas que não dependem de ti e podem correr mal, não é?
Exatamente.
No entanto, não ficas tão nervoso quanto uma simples coisa que é: eu vou contar uma história que me aconteceu a mim, eu sei a história de cor e salteado porque me aconteceu a mim, e mesmo assim estás nervoso.
Mas a questão é exatamente o que o Marco estava a dizer, que é: uma coisa é eu contar uma história com princípio, meio e fim a um amigo, outra coisa é encadear uma série de histórias com um princípio, um meio e um fim que tem de ter ali uma piada à frente de milhares de pessoas. E eu, quando toco ao vivo, eu tenho tudo ensaiado. Quer dizer, eu só tenho de encher 30 segundos entre cada música de vez em quando, nem tanto. Ou seja, ali sou só eu. Eu num concerto eu posso sair e deixar a banda a tocar e fingir que estamos a ser virtuosos durante 5 minutos. Ali não tenho hipótese nenhuma.
Eu estou tentado a pedir-te que, resumidamente, obviamente, mas a história que tu contaste foi incrível, porque é uma história assustadora. Assustadora, porque este homem correu risco de vida. Mas resumidamente, consegues contar-nos o essencial daquela história magnífica?
A parte que eu acho que funcionou melhor no True Tales, que foi exatamente o episódio em que estávamos a gravar o videoclipe do That's How You Roll. E que nós estávamos, éramos quatro, eu, o Ben, que é o meu manager, o Duda, que também é da equipa de management, e o Salvador Colasso, que é fotógrafo e foi filmar connosco. E nós estávamos a filmar, aquilo era uma rua comprida num dos bairros mais perigosos de Kingston, que era lá que nós queríamos filmar o vídeo. E eu estava a filmar uma cena em que andava para cima e para baixo na rua, basicamente com pessoas atrás a cantar a música. Bem, estávamos nisto a filmar o vídeo, etc. E houve-se três tiros numa rua paralela. Pá, 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 de repente. Aí toda a gente tem o instinto de se começar a encostar às paredes. Porque aparentemente, quer dizer, e é lógico, a nível de física e tudo, sim, se tu tens que estar à parede, a probabilidade de acertar é menor. E então toda a gente se começa a encostar à parede, os pais a mandar os filhos para casa, toda a gente se encosta à parede, eu encosto-me à parede também, começo a ver se nós todos, os que estavam comigo, estavam encostados à parede. E nisto vejo o Salvador Colasso, que estava a filmar, pá, no meio da estrada. Era o único gajo no meio da estrada com cara, que eu disse, frisei, com calção cornel tapioca bege.
Esse detalhe são maravilhosos.
No meio da estrada, a continuar a filmar, pá, e temi pela vida dele. E tive de gritar: Salvador, sai daí, por favor. Eu tenho as pessoas, o gajo parecia que estava no Afeganistão a fazer uma reportagem.
Sim. Epá, foi magnífico. Mas foi uma viagem cheia de peripécias. Mas ao mesmo tempo, para ti, que cresceste com esta música, epá, o facto de estares lá no sítio a gravar com os teus heróis ou com alguns dos teus heróis, deve ser uma coisa que tu consegues processar essa informação, ou ficas pasmado enquanto está a acontecer, ou simplesmente já é uma coisa rapidamente natural.
Eu acho que. Eu acho interessante a questão do reggae não ser um género de música gigante. É um género de música gigantesco, mas ao mesmo tempo o mercado do reggae é relativamente pequeno e é possível haver esta troca e as pessoas conhecerem os seus ídolos muito facilmente. E embora já tenha passado por. Desde que eu comecei a cantar, que já fui conhecendo. Pá, adoro este gajo, adoro o trabalho dele, conheço. Depois tenho outra referência qualquer e conheço.
Tem tendência a tornar-se banal, não é?
Ele já nem tem uma checklist.
Agora já aponto muito mais para cima. Não, mas acaba por. Torna-se um bocado banal de um ponto de vista, mas pensando seriamente nisso, quer dizer, já partilhei experiências com todas as minhas referências, que é uma coisa que nem todos os artistas têm hipótese de fazer. E desse aspecto, é banal sim, mas não deixa de ser uma coisa extremamente importante como artista. Para aprender também e para evoluir com essas pessoas.
Diz uma coisa, tu obviamente, tendo em conta o teu percurso e até o teu passado familiar, a Jamaica é um país que te diz muito. Mas até para quem não está tão dentro da cultura reggae, what's up with Jamaica?
O que eu tive pena de lá no True Tales não conseguir contar às pessoas que tinham um tempo limitado foi a parte boa também. Porque eu contei a parte mais engraçada, que foi a parte
encontros
mais...
Com polícias,
encontros com polícia, exatamente, rusgas, coisas desse género. E de facto aquilo tem muito bom também. Não é à toa que é um país que tem uma cultura musical. É o país com mais músicos per capita, é uma coisa absurda. Ou seja, e muitos deles de reggae. Ou seja, o ambiente que se vive na rua normalmente, tirando em alguns sítios mais perigosos, etc., é um ambiente que... quase toda a gente é músico de reggae, toda a gente gosta de reggae, toda a gente tem uma atitude positiva em relação a tudo. E pelas histórias que eu costumo contar, meu pai diz-me que aquilo deve ser mais ou menos o que Portugal era há 40 anos atrás. Uma questão de evolução e também de mentalidade das pessoas. E
também calções com o Nolte Tapioca, que há 40 anos.
Mas esse gajo era português, atenção.
Pois.
Do Salvador dos Calços.
Foi o embaixador do Coronel Tapioca lá.
Diz-me que eram aquelas calças que tinham um feixinho depois que passavam a ser calções. Essa era o topo.
Há outros?
Isso é maravilhoso, pois é.
Não, mas a Jamaica, para além das paisagens brutais que tem, também sempre fomos muito bem recebidos, assim como eles são bem recebidos cá, ou qualquer estrangeiro é bem recebido cá, e é por isso que eu também vejo a Jamaica um bocado como uma segunda casa, porque embora seja muito diferente, também tem muitas semelhanças connosco. O bacalhau, por exemplo, que eu estou farto de dizer que é o prato nacional deles. E quando vou lá, farto-me de dizer também que nós temos mil e uma...
Temos imensas receitas de bacalhau. Já vais lá o bacalhau à Brás, o bacalhau com natas, o bacalhau à lagareira.
Eu cozinho algumas coisas, mas bacalhau não é uma delas. Portanto, eu nunca consegui... Eu falo sempre do bacalhau das mil e uma e não cozinhei nenhuma. Mas o bacalhau deles é muito bom também.
Pá, que receitas é que se fazem lá de bacalhau? Com quê?
É basicamente... Não é a aposta. É desfiado todo.
Ah, é tudo desfiado.
Ok? O bacalhau que chega lá é todo desfiado. E os gajos fazem basicamente são guisados e coisas como bacalhau e vegetais, etc.
Muito bem.
Mas é pequeno almoço, curiosamente.
Pequeno almoço. Logo pela manhã. Há coisa melhor que bacalhau?
Então não, pôs-lhe um bacalhau de vez em pela manhã.
Claro.
Com
claro
o Belo Martino, daquele canino. Adoro brincar comigo.
Espetáculo.
Okay. Extraordinário. Oh, Richie, quando é que para ti o reggae deixa de ser, obviamente, algo que tu começaste a fazer? Ao início, como toda a gente. Tem uma coisa ao início, acho, é apenas uma brincadeira, não levo demasiado a sério, mas depois há ali uma fronteira, há ali qualquer coisa que se passa, em que nós damos a volta e espera aí, isto afinal já não é tão brincadeira quanto isso. Quando é que se dá esse clique e tu passas a ver o reggae não só como brincadeira, mas espera aí, eu posso fazer disto mesmo vida?
Eu acho que esse clique dá quando eu me apercebo que estou na faculdade a tirar um curso de antropologia e pensei, se calhar reggae é mais provável que eu tenha sucesso com isto do que antropologia.
É incrível, antropologia ou reggae?
É assim. Parecia que não tinha uma futuro, não me augurava nada positivo. Mas eu entrei para o curso de antropologia basicamente porque, na verdade, eu acho que já embora fosse uma coisa de uma brincadeira e tinha uma banda com os amigos, etc., eu acho que era o que eu queria fazer, eu já tinha decidido isso há muito tempo. Uhum. E entrei para o curso de antropologia com o objetivo de trocar de curso dentro da faculdade, mas depois chumbei e entrou o Tratado de Bolonha lá pelo meio e lixou-me. Mas eu, desde aí, eu acho que a partir do momento em que eu me encontro num curso de antropologia que não era uma primeira opção e o curso para que eu ia trocar também não era uma primeira opção, acho que eu já sabia que estava a levar aquilo a sério. E aos poucos, depois com a reação das pessoas da uma ou outra música, foi-se confirmando que era de facto aquilo que aqui, eu queria fazer a sério.
Não é? Mas aqui temos que perguntar sempre a reação, não é? Dos teus progenitores, eras um puto ainda, não que agora sejas um velho, mas quando tu dizes, olha, afinal, este curso esqueça, quer é outra coisa. Música e reggae.
Eu continuei a estudar até viver confortavelmente da música.
Ah, muito bem.
Portanto, eles na verdade não ficaram muito preocupados. A minha mãe sempre achou imensa graça, porque sempre foi mais virada para as artes, etc. O meu pai queria saber a nível monetário, faturações e trimestrais e coisas. Mas eu cheguei a uma determinada altura em que eu fiz um pacto com o meu pai, que eu disse que se aos 25 não tivesse a viver confortavelmente da música, que me concentrava no curso. E foi exatamente aos 25 que eu consegui. Olha, não eu, acabar o curso.
Eu acho que o êxito é absolutamente merecido e eu fico... A gente já falou sobre isto. Eu lembro-te de teres ido ao meu pequeno programa no canal Q, uhum, e de estar tudo a arrancar, e de repente foi muito rápido. Foi obviamente por ele ter ido ao programa do canal. Mas foi muito intenso. De repente tu tornaste-te numa superstar.
Muito obrigado.
E eu achei que foi merecido, dada essa incrível humildade que tu continuas a ter. Eu acho que tu continuas a ter estar super descontraído de...
Quer dizer, sabes que ninguém é melhor do que a própria banda para poder falar sobre isso. Só está a tanca.
Na falta de uma besta.
Diz-me só aí, Olos, o Richie está um gajo insuportável já ou não? Nada, mas o Tata aqui também é o gajo mais fixe do mundo.
Mas como é que tu viveste esses tempos e este lado quase relâmpago com que aconteceu a tua consagração?
Eu acho que admitiria facilmente que durante algum tempo, não, acho que não me sobe à cabeça, mas há uma distração. Acho que é natural as pessoas passarem por uma fase de distração pelo que é mais importante, quando de repente se passa de uma pessoa normalíssima e uma pessoa que toda a gente conhece. Acho que ali eu tenho noção que houve ali um momento de adaptação, de ficar um bocado fascinado com uma outra coisa, mas nada de grave. Acho que ter uma boa educação e ter valores e ter uma estrutura familiar forte e ter amigos, os mesmos amigos desde que eu ando na escola, torna um bocado impossível alguém virar um idiota, porque há 10 pessoas à tua volta a dizer: estás armado em parvo para quê?
Mas nunca chegaste a esse ponto, nunca te armaste em parvo.
Não, acho que não.
Ficaste fascinado, mas...
Se armei, ninguém diz, não sei.
Não te acontece dizerem, ou ao contrário, que é: continuas o mesmo parvo de sempre?
Também não, é outra visão das coisas.
Não, porque eu nunca fui parvo, mas... Mas quer dizer, acho que acontece mais o oposto, que é as pessoas dizerem que tu mudaste, quando na verdade a percepção delas em relação a ti é que mudou, sabes?
Sim, entendo isso.
Estás diferente? Sim. Não, tu é que estás a ver de maneira diferente.
Ok. Muito bem. Olha, já que falavas na escola, daquelas coisas que a malta procura e encontra, tu fizeste parte de um coro na tua escola.
É verdade.
É verdade. E uma coisa que eu sei é que ninguém se esquece das músicas que aprendeu na escola. Digo-te eu que andei 4 anos no colégio inglês.
E aposto que não havia Bob Marley nesse coro, não é?
De todo.
Que tipo de coisas é que tu cantavas?
Bem, eu andei na escola salesiana.
Ah, muito bem, sim. Aqui em Lisboa?
Não, no Estoril.
No Estoril, ok.
Muito mais fino.
Ali lá do casino, sim.
E eram músicas... Eu lembro de... Portanto, o Dom Bosco, alguém... Não? Dom Bosco? Isto é uma coisa que nós, os salesianos, conhecemos. Dom Bosco está estampado em todo lado.
Eu conheço Lambrusco, mas isso é outra coisa.
Não, isso é vinho.
É uma cena, cena salesiana.
O Dom Bosco é um senhor que está estampado em todas as t-shirts dos salesianos.
O Dom Bosco?
Exato. E depois há músicas
dedicadas ao senhor.
Odes ao Dom Bosco.
Odes ao Dom Bosco?
Sim. E também ao Domingos Chaves.
Parece uma coisa. Um trava-línguas. Odes ao Dom Bosco.
Dom Bosco parece o nome de um restaurante de tapas.
É.
Olha,
vamos ali ao Dom Bosco.
E olha, tu já foste atacado por várias pessoas. Não queres ser também atacado pelo Eduardo Luiz?
Não, é pá, já chega.
E ao Domingos Chaves também.
Desculpa.
O Domingos Chaves, que era um jovem que faleceu aos 11 anos ou 12 anos, vítima de uma doença, e estava ao cuidado de Dom Bosco.
Ok.
Vês? E então há várias músicas tipo Salve, Domingo Chávio, Glória de Dom Bosco, Na Terra e nos Céus, é coisa já.
Sim, senhor.
Isso é incrível.
Mas afinado e.
Mas eram todas as canções iam dar aí ao Dom Bosco ou cantavas todas, versões?
Todas as canções iam dar a Dom Bosco.
Não cantavas o Para Todos um Bom Natal e
Para Todos um Dom Bosco.
Havia uma. Havia uma que era o Jubilate Deus, Jubilate. E havia sempre um gajo no coro que dizia Jubilate.
E levava belinhas.
Não, pá, tinha de separar sempre, porque se houver uma pessoa. Se tu tiveres, isto é uma coisa que simplesmente é assim. Se tu tiveres 50 pessoas que estão a cantar Jubilate e houver uma pessoa que disser Ju,
pois.
Parece que todos estão a dizer Jubilate.
Mas tem aqueles Jotinhos, não é?
Isso era uma coisa que chateava.
Mas sabes que a pronúncia,
o do cor.
A pronúncia do latim, há grandes discussões sobre isso. Eu tive latim no décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Mas o meu professor de latim defendia que a pronúncia certa era tu leres tal e qual tudo o que lá está. Jubilate. Ou seja, A, E, não dizias E, dizias A, E. Percebes?
Não percebi mais. Faz outra vez.
E J era G, não era I. Ele defendia isso. Defendia que essa é que é a pronúncia do latim clássica.
Jubilate.
Nós diríamos Jubilate.
Eu nunca tive latim. Tive alemão. Não ponhas a falar alemão também.
Epá, eu tive latim, pude escolher, a escolher entre alemão e latim.
Sim.
E eu pensei, penso que o latim será mais útil.
Exato. É aquilo que vai fazer, ele vê mesmo a língua morta. Línguas mortas é que é comigo. Sim, senhor. Olha, falemos então agora, já ouvimos o Best Friend. O que é que podes já dizer sem se calhar levantar demasiado aqui a chamada pontinha do véu em relação a este disco novo? A um disco novo que estás a trabalhar nele.
Sim, sim. Estou a trabalhar, posso não estar a trabalhar, posso ter trabalhado, não sei.
Eu gosto de mistério à volta.
Já. É um disco novo que se chama ND876. 876 é o código, o indicativo da Jamaica.
Muito bem.
E como o álbum foi gravado lá. Todo.
Todo?
Exatamente, todo. E chama-se ND876. Ou está a ser e virá a ser gravado ainda e possivelmente lançado. E tenho algumas participações interessantes. Tenho são todas as participações, excetuando uma, são artistas jamaicanos. Um deles é um artista com quem eu quero trabalhar já há algum tempo, que se chama Agent Sasko, que tem participações, ultimamente tem participado em grandes álbuns. O Yeezus do Kanye West,
uhum.
O novo álbum do Kendrick Lamar também. Por
disco.
Isso é um artista que está em ascensão e é um prazer tê-lo numa música, no meu álbum, numa música de reggae.
Desculpa lá, se eu fosse a ti, eu dizia: quem é que é o maior aqui? Sou eu. Desculpa lá, talvez seja muito bom, pá. Consegui convencer essa malta a trabalhar contigo.
Mas ele não sabe que ele leva. Repara, isto foi uma questão de que houve todo um trabalho de o convencer que era tão importante para ele gravar o meu álbum como no Yeezus do Kanye West. Isto foi.
Man,
como é que as pessoas reagem?
Não, curioso.
Como é que é a tua abordagem? Tipo com lata?
Não sou muito e acho que mesmo não tendo lata ou não tendo lata, as participações entre artistas não devem ser uma coisa que deve ser muito forçada, porque acho que se nota quando é uma coisa que é forçada. E o que aconteceu foi, nós fomos escrevendo músicas e fomos reparando, nesta pode-se encaixar esta pessoa especificamente. Ou seja, descobrimos que aquela música era feita para aquela pessoa. E então abordámos as várias pessoas com a música já feita,
uhum.
E neste caso desse Agent Sasko. Fiquei surpreendido precisamente porque, sabendo que ele teve estas participações todas e tem ainda mais outras a sair, não foi preciso grande coisa para ele aceitar. Ele ouviu a música, gostou da música e gravou e ficou ótima.
E tivemos juntos mesmo.
Tivemos juntos.
Mesmo. Nada de Mel B, Brian Adams.
Não.
Cada um em seu sítio. Quando soube que eles não se encontraram, pá, chorei.
Porque para ti era a melhor canção.
Era Mel C. Sabes.
Nem no vídeo eles se encontram.
Baby, where you're gone.
Eles no vídeo estão numa casa
no
labirinto e não se encontram.
Não estão juntos. Não estão juntos.
É chocante.
Eu ainda hoje o meu coração chora.
É engraçado.
Não se faz isso, Mel C. Não se faz isso, Brian Adams.
Não, deixa de ser um grande hino.
É, sim, senhor. Baby, when you're gone, I realize I'm in love. Olha, estamos a acabar. Desculpa. Estamos a acabar a primeira parte. Isto passa num instante. Temos toda uma segunda parte com o Richie já a seguir, mais duas músicas. Por isso, fique desse lado. Não achas bem, Nuno Marco?
Eu acho que sim.
A rádio comercial.
Eu acho que sim.
Porque este jovem aqui tem muito mais para dizer, tem mais para cantar. Ele e a sua banda na segunda parte. O primo que é já.
Não muda a interação, porque senão a minha mão sai do rádio e estás na mão das pessoas. Não vai acontecer isso. Mas eu de vez em quando tenho estas fantasias. Já foi coisas que o Richie me trouxe da Jamaica.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo! Nuno Marco, começamos a segunda parte já com música. Quem é que está cá hoje? Fala-me disto.
O grande, incrível, extraordinário Richie Campbell.
All que right, disso,
para além de ser o grande artista que é, tem ótimo gosto em restaurantes. Vamos muitas vezes ao mesmo. Na parede. Podemos dizer o nome, não é? Churrasqueira da parede.
Sim.
É verdade.
Ou então o que está em frente, que é o Califórnia.
O Califórnia.
Também é muito bom.
Qual é o melhor? A questão está aí.
A questão está aí, e nós já falámos sobre isto, mas isto é uma grande questão.
É uma questão ancestral.
É uma grande questão. Há ali um braço de ferro a acontecer naquela rua. É na mesma rua, tal e qual, frente a frente. E eu não consigo escolher.
Mas é o grampo. Não se chama o grampo?
A escorrachia da parede é também conhecido como o grampo, mas eu já fiquei a saber disso nas faturas.
Exatamente. O grampo.
Porque não há nada cá fora que diga grampo. Pelo contrário, de churrasqueira da parede.
E eu acho que aí o Califórnia, a nível de marketing, está claramente à frente.
É para assim que se tivesse que escolher entre um grampo e o estado da Califórnia.
Que eu gosto dos bifes, particularmente do Califórnia.
Eu não como carne, pá, eu deixei carne.
Então não estamos.
Mas ao nível do peixe, a minha discussão entra aqui ao nível do peixe.
E o atendimento também,
o atendimento também. Não consigo escolher. Não consigo escolher. Se fosse uma questão de vida ou morte, eu escolher entre o Califórnia ou o grampo, eu mandava-me de um rochedo.
Ou ia ao restaurante takeaway ao lado do grampo.
Se calhar, porque há lá um. Pois é, o Pinito lá em baixo. Já foste a esse?
Já também.
E que tal?
Só vou quando os outros dois estão fechados. É bom, mas não é tão caseirinho.
Pois é.
Bom.
Eu olhei agora para vocês, não é? Como alguém olha para uma jogada de ping-pong que nunca mais acaba.
Mas é que são restaurantes muito bons, Vasco.
Tens que ir lá
experimentar.
No centro da parede aconselho.
Sim. Quando lá for, irei então ao grampo. É que vocês recomendam?
Grampo e Califórnia. Epá, eu não consigo. Eu ponho em pé de igualdade o grampo e o Califórnia. Okay. São estilos diferentes, são salas diferentes, são.
Já agora vou abrir aqui o debate no Facebook, a quem esteja a ouvir, ouvintes da parede. Sim. Se quiser também agora participar com mais um restaurante ali naquela zona, não é?
Sim, sim.
Grampo
sim.
E ali ao pé, também que participem e digam mais restaurantes até para o Richie e o Nunley, não é?
Dizer já agora que o pessoal que está no Califórnia era o pessoal que estava no restaurante da Smoop.
É verdade.
Que é a Sociedade Musical União Pardense. E tinha um ótimo restaurante.
Smoop. E com isso em mente,
a Smoop existe,
eu vou apoiar mais o Califórnia por ser malta ligada à música.
A Smoop merece ser apoiada.
É verdade.
É verdade. Eu apoio a Smoop.
Aí eles tinham um cão de guarda chamado Smoop Dog. Obrigado. Estou cá a semana toda.
Só por isso ias ser membro honorário da Smoop.
Okay. Era Smoop.
Mesmo não sendo da parede.
Smoop Dog. Enfim, agora Smoopy. Música com Richie Campbell, não é? Esta chama-se. Olha, já agora, 15 segundinhos sobre este Get With You.
15 segundos.
Estou a contá-los agora. 15. Pode ser um bocadinho mais, vai. Eu gosto de ti, vai.
Esta música. Get To You é uma música do último álbum.
Sim.
Portanto, a única que do último álbum vamos tocar hoje, que se chamava Focused. Exatamente.
Sabes muito.
E foi uma das. É meu, não é? Foi uma das músicas que eu acho que correu melhor do último álbum. E agradeço à Rádio Comercial também por ter um papel importante nisso, porque passou muitas vezes e ainda hoje em dia passa. E é uma das minhas músicas preferidas do álbum que mistura reggae e soul.
Então, faz favor de ir para o palco, vamos ter com a tua banda. E nós queremos ouvir o espaço aí para o palco, é? Ok?
Lá vai ele. Com a mesma firmeza com que vai ao grampo.
É isso. Quando vai ao grampo é assim. As pessoas todas na parede, olha lá vai Richie ao grampo. Ouve-se em todo lado.
A lot of money, but I just can't get with you. With you, I've been good and bad, happy and sad. Tried a million times, but I just can't get with you. With you, yeah, I'm not dead, I said, 'cause I've got the world in my hands. I just can't understand. No matter what I try to do, it don't impress you. Well, I've got money in the bank, and I just an expensive ring. Oh, but it don't mean nothing. It don't mean nothing to you. That's why I'm a very, very, very sad man. Yes, but I just can't get with you. With you, I've been good and bad, happy and sad. Tried a million times, but I just can't get with you. With you. Well, out the road, it's getting cold. Let me in your heart and let the story unfold. It only just begun, the rest has never been told. Now me realize love is not money and gold. Oh,
war. Me know a simple kiss more expensive than a Prada. Give you change for buy your rings and spend it on your daughter. I love the money and not the world don't really matter. Lying next to me and not the night of that Chirada. God, yes I'm saved. I said I'm so sad. Oh yes, I've been up and down, round and around. Made a lot of money but I just can't get with you. Girl, I just can't get with you.
Campbell. Olha, já vais tocar mais uma música lá mais para o final, mas depois colamos a música com o final. Por isso é agora a tua oportunidade de falar desta banda. Quem é que está contigo? Falam desta malta. Porquê é que são eles a estar contigo e não outra gente qualquer?
Ok, não estão cá todos.
Não?
Não são todos.
Mesmo assim,
embora sejam muitos.
Técnico,
é uma grande família.
Mães.
É uma grande
são
família.
Mais, são mais, são que, mais que as mães.
Na prática são exatamente o mesmo número que as mães.
Exato, sim, claro. É um facto.
Mas,
não é? Obrigado por construir essa piada que de facto nunca tinha pensado.
É verdade, não sei como é ser irmãos, não é?
É claro, claro.
Tenho aqui o Dodas Spencer,
sim,
comigo, que tem um nome fantástico internacional.
É verdade.
Que é um grande músico. Tu tens que idade que eu nunca me lembro? 20 anos.
20 anos é uma criança.
Podemos fazer aqui uma experiência? Podemos?
Claro. Trabalho infantil quase.
Faz assim, se tu fizeres uma nota qualquer, aguenta uma nota qualquer que tu queiras, faz tipo A e ele diz que nota é que tu cantas.
Falar sério?
Sim. E podes confirmar e tudo.
Ah, é?
Faz, faz.
Laço
sustenido. Incrível, mas viste a velocidade.
Sabes que ele pode estar a dizer o que quiser.
Não, não, não.
Não, não, mas eu acredito, eu acredito.
Não, eu confio na segurança dele.
Claro, claro, claro.
Sim, sim,
as
sim.
Pessoas que estão em casa podem ir. Não, ele tem ouvido absoluto e é incrível que diz uma nota e ele apanha. É um músico espetacular. Temos também o Daniel San, que está com.
Como é que ele chama?
Daniel San.
Não, Daniel San, para ti.
Daniel
oh.
Terrell.
Não sabes? Espeta o gajo.
Pergunta ao Dodas, pá. Pergunta ao Dodas. O Sali, que também está comigo desde já há muito tempo, não desde o início, mas há muito tempo. O Tatanka, o grande Tatanka.
Sim,
que
o mítico Tatanka.
O mítico Tatanka continua a vir dar aqui uma perninha comigo sempre, felizmente. A Ana Isabel e a Vânia, que cantam connosco também já desde há uma data de tempo. E eu acho que a Maria Lopes, que não toca nenhum instrumento, mas também
não toca a estrutura, grande, não é?
E o Ben, o meu manager, que vê que está tudo. Controla-se, está tudo a tocar bem.
Sim, sim, sim.
Mas a razão
com uma cara de olhar para nós.
Está sempre, está sempre. Mas a razão principal pela qual é esta banda e nós começámos a tocar juntos em 2010 e mudámos pouca coisa.
Uhum.
Acho que mais do que uma banda qualquer, nós funcionamos muito bem porque pá, estamos juntos fora de ensaios, fora de concertos. Temos todos gosto por reggae, mais ou menos, uns mais, outros menos. E funciona tudo muito bem porque quando se está 3 meses na estrada, não é provavelmente agradável ter uma pessoa que não seja muito simpática. Ou
perfeitamente.
Não se enquadra.
Mas é isso, vocês emanam essa simpatia. Exato. E claro, o Tatanka é de facto dos indivíduos mais simpáticos à face da Terra. E tu, deixa-me dizer, tu podias já ser uma super vedeta e dizer: epá, Rich, não tenho tempo. Tenho os Black Mamba, sou o carismático vocalista dos Black Mamba. E no entanto, tu também tens esta onda super humilde e continuas a dar-te muito gosto de estares aqui, não é? Agora alguém que chega o microfone. Peraí.
Alguém que chega, mas pensa que isto é televisão. Alguém que chega o microfone.
Falta o Etão. Do 5 de maio à meia-noite.
Peraí.
É isso, não. Está aí o microfone.
Peraí, esse é. Acho que é este. Fala alto, Tatanka.
A música é uma partilha, não é só, não é só com o próprio público, nem com as outras pessoas que ouvem depois em casa. Isto mesmo, também entre artistas, eu acho que isto é importante e acho que há sempre inputs diferentes. Eu gosto de fazer rock and roll e soul nos Black Mamba e aqui fazemos reggae music. E há outras bandas com que eu também tenho muito prazer de participar e ter sempre inputs diferentes entrar na minha cabeça para depois poder fazer a minha música também, né? Portanto, acho que é enquanto for possível, estamos juntos, né?
É isso mesmo.
Sem dúvida, enquanto os. Enquanto as agendas forem sendo simpáticas uma com a outra,
exatamente.
Juntos, claro que sim.
Olha, eu tenho que dizer que falávamos em família e falávamos em amigos. Nós temos alguns amigos em comum e quando uma vez, aqui há uns anos, o teu nome veio à baila, disseram-me: é pá, eu conheço o Richie desde os tempos do Step Aside. E eu queria que falasse um bocadinho dessas experiências pré-sucesso, antes de 2010. Uhum. E o que é que isso, o que é que aprendeste com essas experiências e o quanto é que elas te deram para que a coisa agora corresse muitíssimo bem?
Os Step Aside foram a primeira banda que eu formei com amigos meus, que eram tão meus amigos como eles são, só que tocavam um bocadinho pior. Por acaso nem todos, não, eu adoro dizer isto, mas por acaso nem todos hoje em dia.
Mas o que vocês sabiam de música?
Quando começámos,
sim,
absolutamente nada, a não ser o baixista, que hoje em dia toca com o Dengazi.
Ok.
Porque, portanto, que também seguiu a música. Nós aprendemos todos a tocar juntos. Foi numa altura em que a tecnologia não permitia uma pessoa em casa fazer músicas completamente sozinho, ainda com tanta facilidade como se faz hoje em dia. Então a única maneira que nós tínhamos de exercitar e de fazer música era juntarmos todos e ensaiarmos.
Uhum.
E pá, fizemos coisas muito más, que estão gravadas, infelizmente.
Mas sabes que um dia essas gravações irão ver a luz do dia, eu acho.
Há umas que
nem que seja daqui a muitos anos, postumamente. É sempre a altura em que se vai remexer nos catálogos, não é?
Sem dúvida. Não, mas esse não é de todo. Eu já pensei nisso. Não é de todo aquele tipo de gravação que daqui a uns largos anos, quando eu não estiver cá, possam dizer: encontraram-se gravações de. Acho que isso vai matar o meu legado completamente se vierem cá fora.
Mas há sempre aqueles completistas, não é? Aqueles que querem a coleção toda.
E vão ver algo de genialidade naquilo. Mas o que eu aprendi mais foi se calhar atuar ao vivo e estar à vontade e não ficar nervoso. E porque nós, apesar de termos gravado muita coisa, demos, etc., nunca lançámos nada. Ou seja, com o Step Aside nós tivemos talvez 5 a 6 anos ou mais a dar concertos sem nunca lançar nada. E o interesse, ou seja, os nossos concertos eram bons pelo concerto, por aquele momento.
Sim.
As pessoas não conheciam nada e iam porque sabiam que nós dávamos um bom concerto e que punhas as pessoas bem dispostas, etc. E acho que aí aprendi que estar nervoso em palco é inimigo de dares um bom concerto, porque transparece para as pessoas. Uhum. Ou seja, quanto mais à vontade se está, mais as pessoas vão estar à vontade também e toda a gente ali se vai divertir mais, tanto a banda como o público. E acho que foi a grande lição que eu tirei daí.
O resto da malta, continuas a dar bem com eles? Ou...
Dou, sim senhor, dou muito bem com todos eles. Um deles, aliás, o saxofonista toca comigo, uhum, na minha banda. O baterista trabalha connosco na agência que nós abrimos. Portanto, está tudo em casa.
Continuam juntinhos, sei que é porque.
Exatamente.
Uma das coisas que eu também descobri é que, obviamente, olhando para as tuas referências, um Otis Redding, um Wilson Pickett, referências que te levaram, juntamente também com o facto de teres a tua própria vida que te levou a isso, a escrever em inglês. Uhum. Esse é o teu meio aí que te sentes bem. No entanto, experiências no português, já tentaste?
Já tentei.
E?
O Tatanka também tem uma coisa muito boa, para além de ser muito boa música, que é quando tu fazes uma coisa que soa muito pirosa, o Tata que é a primeira pessoa a te
chamar. É o teu alerta piroso.
Tu tens um detector de pirosice.
Eu quando canto em português, o Tata que torce o nariz. Não, se eu cantasse era o que ele.
Pois não,
mas eu estou a dizer que, sabendo o que é que a casa gasta, se eu cantasse em português, tu ias torcer o nariz. Soa sempre mal, a mim, eu nunca consegui ainda.
Mas tu achas que tem a ver com o quê? Com o facto, com o género de música que tu fazes? Com... Porquê que será que, que não funciona
eu
tão
acho,
bem?
Eu já falei com muitas pessoas que escrevem português e eu acho que o português é uma língua particularmente difícil. É muito possível e eu conheço muitas pessoas que escrevem bem em português. O Tatanka, inclusive, os HMB escrevem muito bem também. O Agir escreve bem, o Dengar escreve bem. Há muita gente que escreve bem. Eu é que não tenho essa sensibilidade para conseguir perceber o que é entre o básico demais ou o poético demais. O meu problema com o português é esse. Para além de que não é de todo, sem querer parecer mal, não é de todo um plano meu ou uma ambição minha ou um desejo meu de escrever em português, porque eu quero, e nós trabalhamos muito para isso, chegar a outros mercados e tocar em todos os países que gostem de reggae. O meu objetivo é esse, ou seja, cantar em português naturalmente que vai limitar um bocado essa exposição. Embora queira, e eventualmente um dia cantar em português, mas não é uma prioridade. Não.
Okay. Uhum. Falavas dos mercados e o facto do inglês e também do género do reggae te fazer chegar a todo lado. Tu hoje em dia já consegues, já és um tempo viajado e com muitos concertos dados, tu já consegues fazer aquela coisa que eu já posso comparar públicos. E gostava de falar-te do nosso, pá. Do facto de tu já, o campo pequeno já é praticamente uma casa para ti, uhum. Já tens, salvo eu, dois. Absolutamente escutados. E aquilo que eu disse na nossa intro musical é verdade, eu quis ir vê-lo, mas tínhamos nesse dia o concerto no Mel Arena, no nosso Christmas in the Night. Mas quero que fales.
Roubámos-lhe umas quantas pessoas, mas ele também nos roubou a nós.
É verdade, seu cão! Eu quero é que me fales desses públicos. Não te vou perguntar qual é que é o pior público que anda por aí. Pá, mas o nosso público, há muita gente de lá fora que vem cá e diz: é pá, vocês são o melhor público.
Eu acho que nós todos temos essa noção de as pessoas vêm cá e dizem de facto que nós temos o melhor público. E eu acho que não é de todo mentira. Porque dos vários países onde eu estive, e a Jamaica inclusive, ou seja, normalmente o que se diz é que os países mais frios reagem menos aos concertos, como a Alemanha e Suécia. Sim. E países lá mais para cima, etc. E diz que os países do Mediterrâneo reagem melhor. Se for uma questão de temperatura, algo se passa, porque a Jamaica é um dos países que reagem pior.
Sério?
Eles ficam parados o tempo todo e quando tu cantas o teu hit ou qualquer coisa, dão dois berros e acabou por ali. Braços cruzados. Ou seja,
estou a imaginar literalmente. Dois berros.
Não, exatamente.
Estou a ver o Richie pensar: que prato de bacalhau que eu vou fazer hoje?
Exatamente. Portanto, eu acho que é relativamente complicado isso, mas acho que sem dúvida que Portugal, Itália também, Espanha, se calhar, são os melhores públicos que eu vi, precisamente porque temos uma maneira diferente de viver um concerto. E tenho a impressão que a América do Sul deve ser muito semelhante.
Eu já vi vídeos de malta, por exemplo, nos Estados Unidos, e o público é assim, pá, é um calhau humano, estão simplesmente ali a olhar. Eu pensava, está o som do caraço, façam qualquer coisa. Não. Mas nós somos calorosos e respondemos muito bem, não é?
Acho que sim, para além de que temos uma cultura de concertos que poucos países têm. Nós temos tudo é um festival.
É verdade, sim, senhor.
E eu acho que isso tem muito a ver. Isso reflete exatamente a maneira como nós vivemos concertos. Olha, e o que nos divertimos em concertos.
Como é que é a tua comunicação com o público destes sítios todos? Tu fazes como aqueles artistas que vêm cá e que às vezes se esforçam para falar a língua local. Tu, quando vais à República Checa, dizes alguma coisa em checo?
Estive na República Checa uma vez e acho que não fiz isso. Não, pá. Há países em que prefiro não fazer figura de idiota, porque a língua é complicadíssima. Não, mas eu tento sempre. Olha, a última vez que eu fui tocar à Alemanha, tínhamos sido eliminados pelos alemães no Mundial.
Que e bom timing para a Alemanha.
Fiz 3 ou 4 piadas alusivas a isso e eu acho que funcionou, porque, quer dizer, quebrou ali um bocado o gelo. Exatamente.
Claro.
Acho que convém tentarmos relacionar, assim como eu cá também tento, nos sítios onde estou. Tento-me relacionar um bocado com as pessoas individualmente, também para as pessoas sentirem que estão a ver alguma coisa que está a acontecer naquele momento e não é um concerto que foi feito para todo o lado.
Olha, já que falávamos em fãs, hoje em dia uma das ferramentas essenciais numa relação entre o artista e os fãs é o Facebook. Parabéns a você, meu caro, você tem mais de 200 mil pessoas no teu
muito
Facebook. Tu tinhas uma política que há uns tempos, não sei se ainda é mesmo, e pergunto isso, que ias responder aos fãs. Hoje em dia ainda fazes isso, consegues ter respostas para... possíveis 200 mil perguntas por dia de fãs que gostam de ti?
É muito difícil. Eu não respondo nas mensagens privadas, muitas vezes, que as pessoas mandam, as que são pertinentes.
É?
Respondo algumas.
Recebes muitas dúvidas que não são pertinentes. Tens muitas perguntas que te chegam, são estúpidas.
É normal, não é? Quer dizer, há sempre perguntas que não são muito iluminadas. Do género: amanhã, às 7 da tarde, estreia um novo vídeo da nova música, não sei o quê. Aonde?
Pois.
Tipo, eu estou a escrever isto no Facebook. À partida, quer dizer.
Também costuma acontecer coisas do género. Não percam amanhã às 18 horas.
Aonde?
Ok, mas a que horas? 18, está lá escrito.
Está lá escrito.
Tá lá escrito.
Lê com atenção.
Exato. Não, mas tento tirar as dúvidas que são pertinentes e que também. De coisas que eu quero passar às pessoas, não é? Se eu tenho uma informação que quero que chegue às pessoas, estou sempre atento para responder, para esclarecer quem me apoia e quem está lá sempre disponível também para continuarem a apoiar e terem a informação que precisam para me seguirem.
Em relação ao disco novo, essa informação, à medida que for saindo, vai estar no teu Facebook?
Disco novo, se há, se não há, se
quando
disco,
acontecer. Diz, quando
não acontecer, pode não, podemos estar a falar de algo que não existe.
Sim, sim, pode não acontecer. Este primo pode nunca ir para o ar. Quer dizer, também
nem está a acontecer neste momento em que estamos a falar.
Não faço ideia.
Que é isto? Não sei onde é que estamos.
Acordamos todos e pensamos que foi isto. Que sonho estranho foi este.
É bom que vá para o ar, que é o que eu vim aqui fazer.
Sonhei que o Richie Campbell e Marco falávamos sobre restaurantes na parede.
Isso, é isso. É um sonho.
E antes de acabarmos com mais uma música, que poderá ser ou não do novo disco, pá, não faço puta ideia.
Não, esta música já saiu.
Ah, já?
Já saiu.
Bolas, não, mas bolas, se disseste mesmo.
Esta existe.
Quer só que digas aqui uma coisinha.
Diz-me.
Tu há uns tempos disseste, eu quero, depois dos concertos do Focus, tu disseste, eu quero ir para o estúdio e só quero escrever e depois decidir o que faço com isto, como é que dou o próximo passo. Pensaste muito nestes meses, depois dos concertos todos, da digressão e de mais um campo pequeno, orçamento esgotado, deu-te para pensar e pensar muito bem naquilo que querias fazer ou não?
Deu. Acho que o Focus decorreu tão bem e houve várias músicas do Focus que correram tão bem que, felizmente ou infelizmente, tivemos muito tempo em que tivemos só a fazer concertos e não. Se calhar queria já ter entrado em estúdio há mais tempo.
Sim.
Por outro lado, até calha bem assim, porque acho que aprendi muito nestes últimos dois anos. E acho que tudo o que estou a fazer agora, e para responder ao que estavas a perguntar, tudo o que escrevi e o que estive a fazer no estúdio, acho que está tudo a alguns níveis acima do que eu fiz para trás. E estou muito entusiasmado com as músicas que estão a sair e com a reação que as pessoas estão a ter. E espero que também os concertos também reflitam também essa aprendizagem toda. E acho que daqui para a frente, quem já nos apoia vai ficar contente e não vai ficar desiludida com o que vem.
Tenho a certeza que ninguém vai ficar desiludido. Para ver, há uma data já marcada, Mel Marés Vivas.
Exatamente.
Fazes parte do cartaz, mais uma vez estamos juntos e lá nos encontramos lá.
Ah, é? Boa.
Lá nos encontramos. Nuno Markle, foi um prazer mais uma vez
partilhar
esta mesa contigo.
É verdade, e com este grande conversador que é.
Quando
que é
combinares jantares com o Richie, por favor, eu estou muito curioso para experimentar.
Já me tem almoço, já encontras o almoço.
Eu nem sei se aquilo está aberto ao jantar, quer dizer.
O Grampo está. Não, e o outro também. O Califórnia, já jantei lá nos dois sítios. Sim, sim. O meu plano um dia é jantar nos dois sítios na mesma noite. É o que eu pretendo fazer.
Jantar duas vezes ou dividir a refeição?
Principalmente em simultâneo.
Isso que eu estava a pensar.
Principalmente em simultâneo, correndo, atravessando a estrada.
Eu acho que vale a pena.
Pode ser um grande tributo que faça aqueles dois estabelecimentos.
E o que houver noutro sítio? O pãozinho com manteiga ou patê, não sei o que, noutro sítio.
Se calhar.
E faz um pequeno jogo
no tal que fica embaixo, no pronto a comer, que fica no fim de uma escadaria. Aquela,
uma boa ideia ou então simplesmente estúpida? Um bom tecido. Richie, grande abraço.
Nós estamos sempre naquela finalinha.
É sempre assim.
É isso.
Acabamos grande então este primo com o Richie Campbell ao vivo. Não perder então o concerto ao vivo no cabo dele, Richie Campbell, no Mel Marés Vivas. Todos os detalhes em radiocomercial.iol.pt. Nuno Markle, para a semana, quem é que vem cá? As pessoas querem saber.
Ora bem, para a semana temos um programa absolutamente fora de série com E depois na parte musical temos aquelas coisas. You are fit fi make a hit. Oh, you know me ever ready. Beer. Step aside and let me pass, 'cause I feel amazing. Smile and me feels from me wake up in the morning. Time for bad mind, no time for problem. Go tell Babylon better who no want them. Bad mind, no time for problem. Go tell Babylon better who no want them. Me feel good, so me jump out on me bed. No negativity, no have no space in my head. Been trying to remember what my mama said. If you're back against the wall, turn and face it in. Bust the wall and move ahead. Gas pedal me foot, I press it like a lead. Me now go slow for yellow, worse, me now go stop for red. Stop, go gym to warm me, work me weight, I shed. Save the tears, I sweat them all out. Well, I feel amazing. Smile on me feels from me wake up in the morning. Time for bad mind, no time for problem. Somebody tell Babylon better who you want him. Yeah, I feel amazing. Smile on me feels from me wake up in the morning. Time for bad mind, no time for problem. Go tell Babylon better who you want him. Yo, it's like a new me. Nothing I go fears me. I go see that smile upon my face. Now and daily, turn off the TV. If you don't want to see me, find your favorite radio show and tell you I go hear me. I hear me. Now my glass filling up. The worries and the troubles would I never fill me.
cause every time me stuck a blessing me back up. Me see your hand is filling me up. Well, I feel amazing. Smile on my face from me wake up in the morning. Time for bad mind, not time for problem. Go tell Babylon better who the want him. Yeah, I feel amazing. Smile from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for. You have to fit fi make a hit, oh Lord. You know me ever ready. Beer.
Don't come talking, just watch the way we're walking.
Step aside and let me pass, cause.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo!